I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 366. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Cinematicers!
E temos de volta aqui ao Cinemático Guilherme Jacobs, o Ghost Jacobs.
Aí? Olá, Cinematicers!
Ah,
olá, Cinematicers!
Muito bem. A gente já começa pedindo desculpas, né? Que estamos atrasados com a nossa audiência.
Desculpe qualquer coisa, viu? Não repara não.
Mas assim, a gente... Como que é? Falha não. Tropeça?
Tarda, mas não falha.
Tropica, mas não cai, né?
Tropica, mas não cai. Tarda, mas não falha.
Isso aí.
Gente, nessas semanas teve Viagem do Merigo. Eu peguei Covid. Ih. Teve um cinemático aí que eu comecei falando, ah, tô doente. Era Covid.
É,
que delícia.
Não, é só uma gripezinha. Não, ficou
só uma gripezinha.
Cama.
Não, em 2023, ridículo pegar
isso,
Covid, né?
Isso.
Mas peguei. E aí...
Saiu de moda.
Enfim, mas... Fomos ver o Diabo do Guardiões da Galáxia, vamos falar hoje.
Isso aí, Guardiões da Galáxia volume 3, que estreou aí mundialmente no dia 5 de maio, o capítulo definitivo, final do Guardiões da Galáxia. Ou não, né? Será? Veremos. Mas enfim, James Gunn, o demissionário aí da Marvel, entregou o seu último job, né?
Vamos discutir se ele entregou. Mandou o link do Drive e falou, pessoal, pode tirar meus acessos, obrigado.
O link do Drive com MP4, né?
Daí.
Será que ele ainda tem um crachá pra entrar na sede da Disney ou não mais?
Eles tiram.
Eu acho que assim, será que não... Não, se bem que já estreou, não tem mais entrevista pra dar. Já não tem mais.
Mas enfim, a gente vai discutir se ele fez com boa vontade ou com má vontade esse trabalho final aí na Disney, tá? Mas antes... Ó, siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, ir lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, onde a gente publica as novidades lá. Quando sair episódio, a gente avisa. Também dê 5 estrelinhas lá no Spotify e no Apple Podcasts. Clica lá em seguir Porque toda vez que sai episódio novo, chega a notificação pra você.
Vocês já sabem, mas não custa repetir. Pra quem tá chegando agora, pra quem acabou de assistir Guardiões da Galáxia e caiu nesse episódio, é muito importante que você nos avalie, seja de qual forma for que o agregador permita, né? Então, 5 estrelas, ou só seguir, ou só dar um like. Porque
qualquer engajamento
isso...
vale.
Pô, e assim, dá 5 estrelas. Você já vai dar a estrela? Dá 5.
É 5. Não faça como a gente combinar, aqui. Né? Não faça como a gente, que a gente economiza estrela. Dê 5 estrelas.
Exatamente. Porque isso ajuda não só a gente a saber se vocês estão gostando, quantas pessoas estão aí ouvindo a gente por aí, mas também a alcançar novos públicos, mais pessoas que querem falar sobre cinema desse jeito aqui, meio sério, meio farofado, um pouco de droga, um pouco de salada.
Isso aí. Então, a gente recebeu mensagens muito legais, né? E de ouvintes dizendo, pô, descobri o podcast agora, tô maratonando, ouvindo tudo.
Exatamente.
Não consigo mais assistir filme se vocês não falam. Então,
muito bom, e eu agradeço também a recepção calorosa da minha chegada fixa. Uhum. Também as pessoas três me mandaram mensagens.
Uma delas o Caio,
uma delas o Caio falando, meu amor, parabéns, obrigada, aqui na sala tal. Mas obrigada por isso. E falando em Caio, pra quem não sabe, já vou fazer o jabá aqui na entrada, o Ghost também faz parte de um dos podcasts do site do meu digníssimo, o Overloader.
Grande.
Ele está
Overloader.
Ali.
É isso mesmo.
Sempre no Notícias da Nave Mãe. Se você gosta de games, olha, olha essa, né? Frases 2023.
Você é do mundo dos
se
games?
Se você gosta de videogames.
Se você é gamer.
Se você é gamer. Se você não pode ter nenhum objeto sem LED RGB.
Amigo internauta.
Vai lá dar uma olhada.
Muito bem.
Exatamente, Overloader. É, em todos os agregadores, tem o site também. Siga, acompanhe. Bom demais.
Nesse momento, inclusive, eu estou ignorando uma mensagem perguntando que horas a gente grava Notícias da Nave Mãe amanhã.
Então, faça isso.
Perfeito. Pelo amor de
Tudo
Deus.
Está
Vou ignorar. Isso. Muito bem, então vamos pra pauta.
Vamos sim. Pauta!
We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians.
Don't forget where we came from.
We have been running our whole lives. Pete, I'm done running.
Bia Fiorotto, nosso amigo. Olá. James Gunn, que a gente já falou aqui antes no Cinemático por conta de outros guardiões, né?
Das galáxias.
Exatamente, esses. Outros guardiões da galáxia. Mas você quer rememorar aí, fazer um...
Ah, sempre é o primeiro episódio de alguém,
isso,
como
aí
diria Alemaron.
Ou Chris Dias.
Que por sua vez é o Chris
um
Dias,
dos
exato. James Gunn, esse homem estadunidense de 57 anos, está na indústria há muito tempo. Ele é um cara conhecido. É provável que a maior parte das pessoas se lembre dele já nesse momento em que ele virou um ícone do nicho dos super-heróis.
Uhum.
Se estabeleceu super bem com uma franquia que era conhecida só por quem era nerd de quadrinhos, que eram os Guardiões da Galáxia. Tipo, pô, como assim? É um pessoal que tem um guaxinim? Que negócio é esse? Ninguém conhecia,
nunca tinha,
né?
Ouvido
não
falar muita, antes do filme.
Não dava muita... Não é que ninguém conhecia, tá? Você aí que vai me pegar pela tecnicalidade, fala, não, eu conhecia desde não sei quando. É que era menos popular do que, tipo, o Homem-Aranha, sabe?
Uhum.
Então, ninguém sabia muito bem, mas ele surpreendeu todo mundo com uma série de filmes super amorzinho e trazendo o Chris Pratt, na época, muito amado por causa do trabalho dele no Parks and Recreation, né? Então, as pessoas já gostavam dele, antes dele mostrar que
outras
ele não merecia
coisas.
Essa bola toda, não, né? Mas deixou as pessoas super impressionadas com o trabalho dele, só que nem só de filminho de bonequinho, de tirinho de navinha, vive James Gunn.
Então, deixa eu posso fazer um pequeno...
Por favor.
Uma parte,
é como se o podcast fosse seu, sinta-se em casa.
Eu também nunca não conhecia o James Gunn antes de... Assim como eu não conhecia também Guardiões da Galáxia, foi ele que me apresentou. Uhum. E depois de um tempo, assistindo com as crianças aqui em casa, Scooby-Doo.
Ai.
E aí quando aparece o nome dele lá, roteiro, James... é o James Gunn, aquele lá do Guardiões... Aí fui, obviamente, não pode ser, deve ser outra pessoa. Então eu não fazia ideia de que ele era esse... O cara fez roteiro de Scooby-Doo lá em... 2000
2002.
E Vovô Garoto, 2002.
2002 e 2004, porque ele fez o Scooby-Doo E o Scooby-Doo 2, dois pontos, Monstros à Solta.
Grande Scooby-Doo 2.
Um beijo aí pro Chico Barney, né?
Exato,
um homem que ama essa franquia.
Isso.
Como poucas pessoas. Mas assim, ele ama heróis, a impressão que dá é que o Gus tá rindo.
Eu acho que eu nunca vi um Merigo rindo tão assim, solto quando ele tava rindo agora. Grande Scooby-Doo. A cara dele foi de alguém que tava falando assim daquele assunto que toca no funny bone, sabe?
No funny bone, muito bom. Mano, esse filme, ele virou um neoclássico, um neocult, né? Porque ele dá a volta, né? Ele é ruim, dá a volta,
nossa,
vira bom.
Muito. É
e tem umas coisas, uns CGs de fantasma, uns...
Coisas que o começo dos anos 2000 ali, né,
Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2 são grandes, talvez número 1 e número 2, exemplos de vídeos de piadas que você não notou quando era criança.
Isso, muita fortes. Piada de maconha, gente, muita. Numa quantidade que, assim, pensando que eu fui ver esse filme no cinema com a minha mãe.
Com o público infantil.
Quando eu era criança. Eu lembro da minha mãe rir de umas coisas que eu fico assim,
olhava
cara...
Olhava pra ela, o que que é isso?
Minha mãe tava rindo de... É que tem um... essas piadas, elas têm uma camada externa ok pra uma criança, né? De tipo, eles estão falando maluquices, que engraçado. E aí, enfim, né? Depois, quando você cresce, você fica chocado assistindo um vídeo de compilação no YouTube de piadas que você não entendeu.
Isso aí.
Mas além disso, o James Gunn também... É que assim, a idade dele, né? Ele é um homem de 57 anos, tem bastante tempo de carreira e ele pôde explorar todas as coisas que ele gostava, ou quase todas, né? Não posso dizer com certeza. Mas ele, em 2004, também, do lado de George Romero, fez o roteiro de Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Ele tava lá, ele era ele. E, enfim... Vários outros trampos no currículo, cheio de curta. Tem outro filme que é o Hero também.
Esse que é uma paródia de super-heróis.
Exato, pintou o set.
E tem um trabalho mais de 18, tem uns trabalhos mais de 18 dele também. E tem um videogame também, Lollipop Chainsaw, que ele fez.
Ah,
mas sobre o Madrugada dos Mortos, eu acho muito engraçado, porque... Eu não sei o quanto vocês sabem disso, eu espero que nada, porque francamente é um daqueles cantos chatos da internet, mas hoje os fãs de Zack Snyder detestam o James Gunn, porque o James Gunn é o homem que tá encerrando o universo de Zack Snyder na DC. E eu acho muito poético que
caramba,
o melhor filme do Zack Snyder foi escrito pelo cara que os fãs tanto odeiam. Então, tá aí.
Olha só.
Hoje uma rixa enorme.
Eu sei que o James Gunn foi fazer coisa com a DC, né? Inclusive, eu não entendi direito essa... Ele podia estar, sim, fazendo freela pra outras... A Marvel deixou?
Sim.
Como é que foi essa...
Tem explicação.
Tem explicação?
Tem explicação. Tem conceito. Em 2018... Quando eu tava trabalhando no Judão, foi quando isso aconteceu, até que eu lembro que eu cobri bem. No mês de 2018, o James Gunn foi demitido da Marvel. Tomou aquele passar fora.
Foi cancelado, né? Aquilo, é isso.
Ai, a cultura do cancelamento.
Cultura do cancelamento.
Fora do controle,
exato.
Não. O que aconteceu? Ressurgiram tweets antigos dele fazendo muitas piadas com pedofilia. Muitas. Assim, eram muitas. Não foi uma situação fácil. Não foi uma coisa tipo, ele falou um negócio.
É uma brincadeirinha, né? Não, era uma coisa.
Que tudo bem, que né? Passa. Era, e assim, se você for. A gente obviamente não vai falar desses tweets aqui, porque não tem cabimento. Mas se você procurar, você vai ver que é linguagem muito gráfica, piadas que não tem nada a ver, nos lugares que, pelo amor de Deus. Então, quando esses tweets ressurgiram, e pensando que em 2018 existia menos uma conversa de. Mas será que é justo a gente punir uma pessoa por uma coisa antiga e tal? Enfim, o pessoal resolveu demitir James Gunn, o que gerou um burburinho, né? Uma tomada de ação, não só dos fãs que defendiam. E assim, eram tweets antigos, mas pelas obras do James Gunn a seguir e tal, existia ali uma sinalização de que os valores dele mudaram. E aí, não só os fãs, mas também a equipe inteira de Guardiões da Galáxia, a equipe técnica aí, os atores, o ator que faz o Drax, esqueci o nome dele.
O Dave Bautista, né?
Ele foi super vocal sobre essa história, como não tinha nada a ver, o James Gunn não era mais aquela pessoa, que aquilo tinha sido injusto, e o tribunal da internet virou esse negócio todo. Só que aí, assim, ele tava demitido, né?
Ah, tá.
E aí a pessoa, o Carlos Merigo, ela tem o aluguel pra pagar.
Sim, lógico, boleto. Entendeu? On a break, ele falou pra... Quando a Margot reclamou, né? We are on a break.
E aí, nesse períodozinho aí, ele começou conversas com a DC, até a hora em que o pessoal da DC falou, gente, Esquadrão Suicida foi complicado, você não quer fazer de novo?
Faz
não,
outro.
Você é bom. Você é bom nisso. A gente acha você bom.
Eu acho a DC maravilhosa, cara, porque só uma empresa, né, com nada a perder, pode ter essa coragem de falar, gente, não deu certo, né? Vamos, joga, faz outra aí. Vamos, refaz.
Gente, foi uma diferença de lançamento de 5 anos.
É,
o primeiro Esquadrão Suicida de 2016... E o reboot de 2021, isso, sem nenhuma continuação no meio. Justamente por causa disso que o Merigo falou, né? O pessoal assumiu, abraçou, que tava ruim, e tava ruim mesmo.
Mas o cara deve ser realmente criativamente e bom de trabalho, porque pra rolar tudo isso, ele faz coisa pra DC e a Marvel vai lá e recontrata ele pra encerrar Guardiões da Galáxia.
Foi.
Né? Porque poderia ter chamado cara, qualquer outro, ou fala aí.
Não, mas não dá. Esse é o ponto. Eu acho que...
Acho que os atores nem iam aceitar, sabia? Fazer com outra pessoa.
Também. E dentro do que é possível, ele é o cara que mais tem a sua identidade intrínseca, sim, ao filme dele na Marvel.
Ele e o Taika, é, né? Que... Acho que são os dois mais reconhecíveis.
É,
né?
Seria o caso também, mas eu acho que o Gunn é o que mais tem constantemente se provado de fazer bons filmes, né? O Taika, altos e baixos.
E o James Gunn, ele escreve o roteiro, né? Ele faz... Ele não só foi lá pra dirigir,
ainda uma economia, né? Que você já contrata o cara, ele faz tudo, emite nota.
Você tava até falando, será que é a conclusão aí dos Guardiões da Galáxia? Olha, veja só. Pode até ser que um dia alguém decida fazer Guardiões da Galáxia volume 4. Não é spoiler dizer pra vocês que a Marvel deixa, vamos dizer assim, pontas soltas
abertas
pra isso. Continuações, exato. Eu desejaria toda a sorte do mundo à pessoa que resolver fazer isso.
Muito,
porque,
né?
Me parece que realmente é a franquia mais intrínseca ao seu diretor na Marvel, é o Guardiões da Galáxia. Então ele ter retornado foi a Marvel olhando e falando assim, olha, não só o público e os atores estão receptivos à volta dele, como acho que a gente não sabe o que fazer se não contratar ele de volta. Sim. E na mesma época, né, a DC tava ali saindo de ter dado tudo errado com o Liga da Justiça, dado tudo errado com quase que tudo, que menos Mulher Maravilha.
Nossa.
Olhou pro cara, falou, a gente precisa de uma vitória, e foi atrás dele.
Do craque.
Foi um negócio meio tipo, quer que deu certo no primeiro Esquadrão Suicida? A Margot Robbie e a Viola Davis, e mais nada. E aí o filme se chama O Esquadrão Suicida e nem Esquadrão Suicida 2, né? Pra poder ninguém achar que tem que ver o outro pra assistir esse daí depois, né?
É um rebutaço, assim, tipo, gente, esquece.
E no período de 2 anos ele fez uma coisa que parecia muito difícil pra DC fazer. Ele lançou um filme bom, que já foi, naquela época era um mérito. E logo depois ele lançou uma série derivada, Pacificador, no HBO Max.
Eu
gostei,
é verdade,
muito, mas há quem goste. Eu sei que isso é uma coisa muito simples e que a Marvel tem um monte de exemplos desse. Mas eu não sei quantas vezes que a DC tentou fazer um filme e o seu derivado e não conseguiu. E James Gunn foi lá e fez num instante. Então, talvez isso explique um pouco do porquê que ele volta, tá no comando do navio da DC, mas enfim.
É, exato. Então, o final dessa história, por enquanto, é esse que o Ghost falou. O negócio deu tão certo que a DC falou, você não quer ser head? Hein, Merigo? O cargo de head. Dos estúdios
manda
DC.
Manda chuva.
É, ele é
eu traduzo
pessoa...
como chefão. Eu
o
sempre
chefão,
boto chefão.
Perfeito. Ele e o Peter Safran, não sei
Safran
pronunciar. É. Safran. Os dois vão mandar nos estúdios DC, já fizeram anúncio, vão arrumar a casa inteira, vai trocar todos os móveis, vai ficar tudo bem. Mas ele tinha que entregar esse último trabalho, né? E finalizar com chave... Será que é chave de ouro? Fique aqui pra ouvir. Pra finalizar o Guardiões da Galáxia do jeito que ele tinha pensado, porque nessa treta toda de demissão, vai, volta, não sei o quê, o filme atrasou anos, né?
Ele era pra ser o primeiro filme pós-Ultimato.
O Guardiões da Galáxia 2 saiu em 2017.
Pois é, são 6 anos aí, né? Pouco mais de 6 anos.
É, exatamente. E aí também as consequências, né, que aqueles personagens estão sofrendo do Ultimato, teria sido melhor ali, né? Se tivesse sido seguidinho, mas...
Ah, verdade.
Ficamos bem.
Tá bom. Então é isso? Sinopse?
Sinopse. Peter Quill, o Star-Lord, ainda está remoendo uma grande perda em sua vida. Depois de grandes reviravoltas, ele descobre que precisa novamente reunir em missão os Guardiões da Galáxia para proteger um de seus amigos mais próximos e defender o universo.
Muito bem. Repercussão do filme aí, ó, no Letterboxd, a média 4.2.
Uhum.
Super alta, né?
Uma média alta.
Entrou no top 250 do Letterboxd.
Caramba. E tá acima do primeiro e do segundo, né? No Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova o filme versus 95% do público. E no Metacritic, 65 de 100. O dinheirinho tá vindo, Bia Fiorotto, segundo suas fontes, aí no mercado?
Ó, o orçamento aproximado... Eu liguei, né?
Ligou, lógico.
A gente apurando, se falou, né? Tal. Não, precisava dar parabéns pro novo cargo dele. Isso. É uma graça. E aí... fiquei sabendo que o orçamento desse filme é de aproximadamente 250 milhões de dólares. O filme estreou 5 de maio, né, mundialmente, e até agora, nosso amigo Box Office Mojo, né, praticamente aí um aliado do podcast, conta que a arrecadação já passou de 289 milhões.
Isso em 5 dias, então.
Em 5 dias. Tá pago e está crescendo. Então, a gente sabe que Marvel é Marvel, né?
Pago provavelmente ainda não, porque tem uns custos de marketing que ele não inclui aí nos... No orçamento, mas,
muito
pô,
bem, Ghost. Tire o véu da farsa. Dessas...
Normalmente é até o dobro da...
Caraca.
O pessoal copia o orçamento e cola pro marketing, mais ou menos assim. Então, ele tem que fazer um meio bilhão aí, mas eu acho que ele vai fazer.
É igual nas coisas que a gente faz, né, Bia?
É exatamente igual.
Nas, né, campanhas,
o orçamento,
né,
é zero e a gente também copia zero isso, na planilha.
Isso. Exatamente.
É muito fácil pra gente fazer isso. É um luxo que a gente se dá, né?
Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar aqui de... Primeiro, sem spoilers, começando... Vai. Quem quer começar? Quer deixar o Jacobs?
Nosso... Ghost,
vai lá.
Sim, senhora, vamos.
Gostou ou não?
Cara, eu acho que Guardiões da Galáxia, volume 3... Quando você me chama pra esse negócio, às vezes eu penso em umas frases pra eu soltar,
ai,
sabe? Pra lembrar. Aí eu vou soltar uma dessas frases agora. Eu acho que Guardiões da Galáxia 3 é tanto um lembrete do que é um filme bom da Marvel... quanto talvez o último filme bom da Marvel.
Não!
Eita.
E o que eu quero dizer com isso, né? Assim... Vejam, eu acho que teve alguns filmes competentes que a Marvel lançou desde Vingadores Ultimato. Eu não sou uma pessoa que olha pra tudo que saiu de lá pra cá e só tem lixo. Eu acho que, sei lá, o Shang-Chi é ok. É tão bom quanto qualquer filme da Marvel em 2010. É mesmo, sabe, é normal.
Verdade.
Eu gostei bastante até do Doutor Estranho, mas eu entendo que eu, como um fã do Sam Raimi, fui ali um pouquinho mais... disposto. E também acho que o Pantera Negra é bom e que as coisas ruins dele é porque o pessoal foi colocado numa situação muito, muito impossível ali.
É.
Mas esse é o primeiro filme que a Marvel lançou desde que ela... E eu tô dizendo Marvel porque eu não vou contar o Homem-Aranha lá do Tom Holland, porque é uma produção do Marvel Studios com a Sony, então é outra coisa.
De café com leite.
Exato. É o primeiro filme que a Marvel lançou desde Vingadores Ultimato que tem... aquele selo de confiança amável, de que você olha e fala, é isso que eu espero quando eu pago o meu ingresso. Não é o melhor filme do ano, não vai disputar o topo dos rankings de filmes, nem do próprio Marvel Studios, mas ele é um filme que tem personagens cativantes, que deriva o seu humor desses personagens cativantes, que é uma coisa que eu acho que o estúdio tem falhado muito em fazer, eles têm forçado muito mais a barra na piadinha. E é um filme que, vamos dizer assim, entrega você um mundo que... é muito bem realizado. Ele dá a ideia ali do universo que realmente é um local verdadeiro, seja pela sua produção, seja pelo seu design de arte, e seja até pelos seus efeitos especiais, que comparado ao que tem saído da Marvel, esses aqui estão muito, muito bem, obrigado. E além disso tudo, marca James Gunn, é uma coisa que eu acho que inclusive ele tem transicionado mais pra isso, é um filme muito honesto emocionalmente falando, né? A sinopse que a Bia leu é... bem genérica, mas não acho que é spoiler a gente dizer que o amigo em perigo lá, o Rocket, o James Gunn tem dito isso publicamente.
Ah,
desde,
então tá bom.
Ele tem dito isso publicamente, que o filme é sobre o Rocket, que é sobre a vida dele. Então não tá estragando nada. E no primeiro Guardiões da Galáxia, ele tem muito humor, ele tem esses momentinhos ali mais emotivos, mais desmascarados. Mas o 2, ele é muito um filme pego entre o 1 e o 3, no sentido de que ele começa bem nessa brincadeira e ele termina bem nessa emoção. É quase como se você sentisse o James Gunn ao longo do filme mudando esse tom. E aí a gente chega no Guardiões da Galáxia, volume 3 agora, onde, francamente, o sarcasmo que muitas vezes foi associado ao James Gunn, vide as paródias de super-herói, vi de Scooby-Doo, e eu acho que até um pouquinho o primeiro Guardiões da Galáxia, totalmente, basicamente não existe mais. É um filme que coloca suas emoções muito à mostra, e eu acho que para o seu bem. Tem coisas que não funcionam, tem a mão do Marvel Studios ali forçando a inclusão de personagens que eles podem querer usar depois. Tem um segundo ato que, como você já deve imaginar quem é.
Sim.
Tem um segundo ato ali que, às vezes, trava, enrola um pouquinho, que eu acho que é um problema nesse filme. Ele tem uma ótima conclusão, o que é algo raro nesses filmes de herói, que normalmente o terceiro ato é o pior. Então eu saí assim, ó, eu tô muito feliz com isso, e eu não sei quem é o cara hoje, dentro do ecossistema Marvel Studios, que oferece a confiança que o James Gunn mostrou ter nesse filme. Tanto de saber lidar com uma produção desse tamanho, quanto saber exatamente o tom que ele tem que entregar e fazer isso ficar visível pra gente na tela. Por isso, é um lembrete do que é um bom filme do Marvel Studios e também eu não sei quando é que a gente vai ter um outro desse.
Muito bem, declarações fortes. E você, Bia?
Eu tô chacoalhando a minha cabeça enquanto aperto os meus lábios, sabe? Olha, concordo bastante com as coisas que o Ghost falou, com a diferença de que, assim, eu entro pra ver um filme da Marvel, eu não lembro se eu já falei isso no Cinemático, no Braincast, com certeza. Eu já não gosto mais. Eu adorava no começo.
Você falou uma vez.
Eu não gosto mais, eu acho que é tudo... E assim, tem vários motivos, né? Gosto pessoal, não foi uma coisa que eu construí de ler os quadrinhos antes, né? Não fazia parte da minha vida e tal. Então eu cansei da fórmula da Marvel. Tem vários que eu pulo, não vou assistir e tal. O Guardiões da Galáxia mesmo eu demorei muito pra ver, tá? Eu vi, assim, todo o 1 e o 2 em 2019. Porque o Caio me convenceu de que era legal e de fato. Isso posto, eu cheguei no filme pouco disposta pra ver. Porque eu vi alguns colegas jornalistas chorando na cabine, né? Várias fotos das pessoas muito emocionadas depois da cabine de imprensa. O olho inchado. Meu Deus, isso é Guardiões! Ih, gente, como vocês são exagerados, hein? Puta merda, calma, filme de bonequinho. Paguei minha língua, porque não só eu me emocionei, como eu achei fofinho demais. Concordo com o Ghost que tem uma embarrigada ali no meio, que nossa senhora, né? O filme podia ser até menor, porque várias coisas poderiam ter sido tiradas. Eu não gostei, e assim, eu não sei se eu não gostei porque eu não tava preparada, não sei. Eu acho que existe um momento ali do fetiche e do sofrimento, que eu achei meio demais. Quando eu fui assistir, eu ia levar minha sobrinha no final de semana. Minha sobrinha vai fazer 11 anos já. E aí o Merigo mandou uma mensagem no nosso grupo do Cinemático falando que tinham alguns pais reportando
trauma. Porque eu ia levar também. Eu já tinha combinado, ia com as crianças. Eu tava até agora nessa... Minha mãe tava aqui em casa agora. Ela queria levar as crianças no fim de semana também pra ver. Falei, olha, eu não levei. Eu li algumas coisas e decidi não levar. Então tava todo esse debate se...
Eu acho que a classificação etária ficou 13 anos, né? 12 anos, 13 anos.
14 no Brasil. Né? Pedir 13 lá 14 fora.
14 teria sido uma boa pedida, acho que mundialmente. 14 acho que a pessoa tá mais ok. Porque tem momentos ali de um aprofundamento emocional que eu entendo que serviu pra gente entender, né? De quem é que a gente tá falando, a construção da personalidade desse personagem. Mas, assim como às vezes em The Last of Us, eu achava meio fetiche do sofrimento, que tipo, cara, quantas vezes essa pessoa... Gente, já entendi, foi horrível. Para, por favor, para, pelo amor de Deus. Então, apesar de eu ter me emocionado, tem coisas ali que eu fiquei meio desnecessário, sabe? Até porque as crianças, né? Quando eu falo as crianças, são meus dois sobrinhos, né? Eles já viram os dois filmes e queriam muito ver o terceiro. Mas aí, assim, o Thomas, que é o meu outro sobrinho, ele é ainda mais novo, né? Tipo, vamos dar uma segurada nessa coisa e tal. É claro que isso depende, né, de cuidador, pai, pra cada um, né, e tal. Mas eu achei meio a mais.
Assim. E eu acho que tem uma coisa que, só botando meus dois centavos nesse tema, que eu acho que isso daria um outro podcast por si só. Mas eu acho que tem uma coisa... A gente já se... Porque o argumento aqui em casa, né, do Benjamin e da Nina, o Benjamin que vai fazer 11, a Nina tem 9, é de que, mas a gente já assistiu filmes que eram pra 12 anos, tipo Capitã Marvel. Mas, cara, uhum. é completamente diferente.
Muito diferente.
Né? A violência e tudo mais do Capitão Marvel, da Capitã Marvel, do que esse filme, né? Então, nem o Guardiões da Galáxia 2 a gente foi ver no cinema, porque na época eles eram mais novos ainda. E o Yondu lá, com a flecha dele atravessando todo mundo, eu já achava um pouco demais. Mas tem um lance que é ver no cinema, né? Eu acho que tem... Se você, às vezes, pega um filme desse, que... Ah, queremos ver, estamos muito curiosos e tal. Se você vê em casa, cara, é outra experiência. Você tá na televisão de casa, qualquer coisa você sai,
né? É pequeno, né?
É pequeno, é. O som você deixa mais baixo. Agora, no cinema, com aquele bagulho na sua cara ali, que você não tem pra onde fugir... Sei lá, isso é como a Bia falou, vai de... mas de lendo algumas coisas...
Eu vou dizer assim, falei. Talvez com uma pessoa que não... tem que se preocupar com isso. Eu tenho um primo que foi ver antes de mim, de 10 anos, até onde eu sei, nenhum problema com ele, mas eu também não perguntei. Vou até atrás
depois,
saber.
Depois investiga, traz pra gente essa apuração.
Entendo perfeitamente o que vocês estão falando. É um assunto que tem sido debatido. E é uma coisa muito interessante, porque eu acho... O que aconteceu, que vocês... Eu acho que é a cena que a gente tá pensando aqui, todos os três... Uhum. Pra mim, funcionou muito bem. Pra mim, foi o momento onde eu passei a me investir emocionalmente mais no filme ali. Aquela... A jornada é uma... Novamente, não acho que você pode dizer que a gente tá mencionando as questões da jornada do Rocket. É a jornada...
isso tá bem claro, até no trailer, né? Isso
exato,
tá...
exato. É a jornada, pra mim, que faz o filme funcionar. Porque, pra mim, é a jornada que faz a trilogia funcionar muito mais do que o Peter Quill, muito mais do que a Gamora.
Isso,
e ali
isso.
Foi quando eu me senti, assim... junto com o personagem. E eu sou muito cansado com a insistência de Hollywood, de televisão e de tudo hoje em dia em trauma como mecanismo de narrativa, porque parece que todo filme é sobre
Ghost,
alguém.
Dá a mão pra traumas mim. Vamos sair voando, cara. Puta que
exato.
Pariu, que ódio!
É muito cansativo. É muito cansativo. É uma coisa que você. Sabe, tem filme que começa, eu olho e falo: esse personagem vai morrer porque fulana tem que ter um trauma pra esse filme. Começa o filme assim já. E nesse caso, é muito engraçado, nesse caso não me prejudicou a minha visão do filme, mas eu vejo que é uma linha muito tênue, especialmente pelo tipo de personagem que a gente tá falando ali. Esse vai ser um debate, e é um debate que precisa ser tido, e é um debate que eu acho que precisa levar em consideração o público que tá recebendo, qual é a intenção do autor. Eu discordo de há ali uma intenção, vamos dizer assim... maléfica de machucar, vamos dizer, num nível pessoal a pessoa ali.
Nisso
eu não vou. Eu sei que algumas pessoas mais sensíveis a esse tipo de conteúdo, e de novo, não julgando essas pessoas que podem ter a visão que elas quiserem ter, eu só discordo que o James Gunn foi ali querer ser maldoso com a gente. Agora, eu também entendo que ele fez uma coisa que é, dentro especialmente de um filme da Marvel, um negócio bem chocante. Agora, eu digo pra vocês, de honestidade, assim, foi a hora que eu olhei e falei: rapaz, eu tô muito investido na história desse personagem, eu quero muito que ele termine bem.
Eu achei tão legal isso, que eu fiquei com vontade de rever os outros dois por outra ótica, né? Porque eu nunca tinha...
Pois né? Quais são as outras, os outros foreshadowings que
você falou? Olha, eu assisti o Guardiões da Galáxia 2 de novo, no final do ano passado, por causa do que o James Gunn tava falando do 3. E eu prestei atenção muito no Rocket no filme. A última cena do filme, que envolve um funeral pra uma figura paterna de outro Guardião da Galáxia. Eu posso dar spoiler do filme 2017? Eu posso, né? Eu acho que não tem bronca, não.
Quem tá ouvindo, né? A gente imagina.
Não,
que
eu vou. Viu, a Bia travou ali, então eu acho melhor não.
Não, mas é que o de 2017 eu acho que.
Mas quem tá ouvindo o cinemático do Guardião da Galáxia 3?
Se você viu o 3, então você viu o 2, né?
Se não, pula aí um minuto. Pula aí um minuto. Mas assim, é o funeral.
De 10 em 10
ali. Vamos lá. Agora, é o funeral do Yondu, que é uma figura paterna do Peter Quill, mas que passa o filme 2 inteiro junto com o Rocket, que são dois cabeças quentes, dois personagens muito... que facilmente irritam outros e xingam bastante, e têm uma boca suja e por aí vai. E quando termina o filme, o Rocket está chocado que, mesmo sendo isso tudo, o Yondu não afastou os amigos dele, tá lá todos os saqueadores, amigos dele, pro funeral. E tudo literalmente lá. O James Gunn encerra um filme que começa dizendo que é uma jornada de pai e filho do Peter Quill, com um close... no Rocket chorando, que ele dura lá uns bons 3 segundos e acaba. É a última imagem que você fica no Guardiões da Galáxia 2. E por isso que eu digo que eu, às vezes eu sinto James Gunn mudando em tempo real no filme de Guardiões da Galáxia, e é quase como se ele pegasse ao longo do 2 e perceber esse rapaz, é verdade que o Chris Pratt é o ator mais badalado aqui, é verdade que ele é o personagem que se propõe a liderar a equipe, mas vocês notam quase em tempo real ele percebendo quem é o protagonista que ele quer focar. E aí o terceiro filme foca exatamente nesse protagonista.
Mano, perfeito.
Incrível.
Pra finalizar, o que é assim, é tipo, fofo, legal... O que brilha, que é o que brilha sempre em todos os filmes, é essa trilha sonora que o cara é mestre em pegar uma cena que tava meia boca e jogar ela lá em cima por causa da música que tá tocando. Uhum. E aí sim é a hora que eu fico que nem o Ghost, tipo, cara, eu tô 100% investida aqui agora. Então, eu sei que às vezes a gente, no filme, no Cinemático do Mário, falou dessa coisa da playlist do filme, né? Que às vezes parece o... Que liga lá o Spotify, isso é anos 80, dá play e tal.
Esquadrão Suicida, tamo aí, né? Esquadrão Suicida que tentou fazer o primeiro lá, a mesma coisa. Pegou CD, melhores hard rock anos 70, e toca uma atrás da outra.
Exato. Então, eu entendo que às vezes essa coisa da playlist seja meio manjada, né?
No Mario mesmo não funcionou pra mim, não.
Ai, não, né? É. Pelo amor de Deus. Mas aqui, então assim, as cenas que às vezes eram meio... qualquer coisa, pô, subia. E aí tem, assim, o uso da música final, que eu achei... Isso essa é um caça-millennial, pessoal. Na hora dos spoilers, vocês vão ver. Não tem um millennial que toque esse inferno dessa música, que fique parado, que não fique emocionado, que não dance de braço aberto. Cara, isso foi...
É a música que eu escutei no meu último dia de escola, é a música que eu escutei no meu último dia de faculdade. Amiga, quando ele tocou,
olha aí,
foi isso. Apelou.
É isso. Apelou. E você, Merigo?
Não, eu só queria que esse ponto da trilha sonora, que eu também, eu entorto o olho, assim, quando a galera fica botando essa jukebox, sabe? Uma música famosa atrás da outra, porque ela é incapaz de gerar qualquer tipo de emoção com as cenas e com o roteiro, então ela precisa apelar pra usar músicas. Olha só, aqui, olha, isso aqui é legal, hein? Tá, entendi, mas você não consegue fazer de outro jeito, a não ser usar música? Mas aqui, o que o James Gunn faz, até uma maneira mais criativa, né? Porque ele não toca a música... ou no melhor momento, às vezes ele você começa a música, você, caramba, essa música, mas na hora que vai começar o refrão, ele tira, ou a música, ela faz parte do filme que o Peter Quill tá escutando no fone, ou a música faz parte de alguma cena, né? Então, a música tá dentro do filme. Eu acho que esse jeito de usar é melhor do que simplesmente dar play aí na melhor parte da música, né, e deixa tocar.
E até a coerência temática, né, assim, o filme abre com o Creep do Radiohead, uma versão acústica.
Ai,
que ainda,
mano,
pra
que
deixar mais triste ainda. Ele recontextualiza a música dos primeiros filmes, que a galera vai lembrar que tocou, ele toca de novo em outra situação.
É verdade.
E aí ele termina o filme apontando pra década seguinte, né, o primeiro filme era anos 70, ele termina apontando pros anos 80,
é,
né? 80, 90. E aí ele
passamos
aponta
de fase,
pros anos,
né?
2000. E é, tipo, chef's kiss, assim, o momento realmente funciona. E como eu concordo com o que vocês estão falando, a música do James Gunn não é muleta. Ela não é pra,
isso,
tipo, vamos
isso
pegar aí uma
ele
cena
sabe,
que...
Ele sabe fazer.
Exato, ele procura ou uma coerência até da letra com a história, ou uma coerência da vibe da música, né? Assim, a música realmente entregar o que tá acontecendo no filme. Eu penso muito no Cruella dos anos atrás, da Emma Stone, que é um filme que se propõe a ser punk rock até pra se passar em Londres anos 70, e tá com um monte de Queen e de Rolling Stones no meio.
É,
mas pô, no final das contas ainda é um filme da Disney, que nem deixa a Cruella ser do mal, tá ligado? É meio que, brother, assim, você tem que encontrar... Eu gosto muito de que... Eu não lembro quem foi que falou, mas alguém uma vez eu li alguém falando que você tem que fazer por merecer as inclusões de música. A sua cena tem que estar à altura daquela música. Então, se você quer botar, sei lá, David Bowie, brother, você tem que fazer uma cena que caprichou,
adora,
sabe?
Né?
O pessoal adora tocar David Bowie, puta, independente de merecer ou não.
Isso, perfeito. E custa caro, gente, os direitos de botar a música da galera do jurídico.
Imagina, é tudo em dólares.
A galera do jurídico devia falar, ó, você tem certeza que você quer usar essa música? Sua cena é boa mesmo?
A não ser que você é a Illumination, que faz o Minions e o Mario, e tem acesso a todo o catálogo da Universal Music Group, porque você também é do grupo Universal, e aí por isso que tem... Por isso que Mario
tem
e Minions parece lá o seu Spotify rap do ano passado.
Exatamente.
Muito bem. Ó, eu só quero falar rapidamente pra gente pros spoilers. Eu concordo muito com vocês, assim. Eu gostei bastante do Guardiões 3 e compartilho com a Bia também um pouco já dessa... Já faz tempo, né, que eu tenho também essa preguicinha de falar, tá bom, mais um filme desse e tal. Tanto que a gente não teve um grande filme realmente da Marvel desde do Ultimato. Então isso vai... Cada filme que você vai vendo vai acumulando mais, né? É, mas o Guardiões 3 dá uma renovada, assim como eu acho que, não tanto quanto o 1, mas eu acho que dá uma renovada. Eu acho que é melhor que o 2, que foi o que eu menos gostei de todos. Mas pra mim, ainda não supera, talvez até revendo o filme, eu talvez não sinta tanto, mas eu lembro que o Guardiões 1 teve um impacto muito grande, né, na época, pela surpresa que ele me causou e pela energia toda do filme, que pra mim foi completamente inesperada. E eu lembro que eu saí do cinema falando, caramba, então a Marvel consegue fazer um filme assim, cara? Olha só, quando eles...
Quando eles querem,
quando,
né,
eles se livram das amarras, sabe? De ter que seguir, né? Respeitar.
Nos bastidores, o Marvel Studios considera o Guardiões da Galáxia 1 o filme mais importante, mais até do que o primeiro Homem de Ferro,
pois
mais
é,
do que Vingadores.
Cara, eu lembro de sair muito impactado, assim, com o filme, com o humor, de tanta risada que eu dei. Eu fiquei ouvindo a trilha sonora por meses a fio, sabe? Depois que eu...
Awesome Mix.
É.
Esse negócio virou um... É. Toda festa que você ia, todo lugar que você chegava, você botou seu mix aí.
Totalmente.
E não tem erro.
Não tem
erro. É sempre bom.
Muito bom. Então, assim, eu acho que não se aproxima desse impacto, mas ainda gosto bastante. E acho que é um filme que traz uma conclusão bastante decente pra série. E concordo com vocês que ele é longo em alguns momentos, né? Tem aquela parte que é uma sucessão de resgates, né? Uma coisa... Ah, resgatou, resgata de novo. Não, resgata mais uma vez. E aí,
parece que eles estão parindo... É, sabe num dia que você tá no trabalho, só parindo? Do job jogando pra janela? Isso, foi meio isso, né? Pai, do resgate.
Resgatamos, mas esquecemos uma coisa lá, temos que voltar pra pegar de novo. Então, eu sinto que tem essa questão, mas ao mesmo tempo, cara, eu tô tão, assim como o Jacobs falou, envolvido com a história ali, que e tô me divertindo tanto com aquilo que eu não ligo muito, sabe? Eu não fico cansado, ou fico, ah, caramba, tô enrolando, né, enchendo linguiça. Não, eu tô investido também na história, acho que o filme é consistente nisso, e gosto bastante do caminho que ele toma, né, de contar a história do Rocket. História, aliás, que eu já pensei neles e eu vi um tweet e eles realmente, a PETA aprovou a história, falou parabéns. Foi. James Gunn, é isso mesmo.
Vai dar um prêmio pra ele.
Isso aí, dá um prêmio pela causa
pelo
animal.
Pelo doninho do Esquadrão Suicida não deram prêmio não, mas pro Rocket dão, não. Né? É assim que a gente vê.
Isso aí pro Rocket vão dar. É, mas também que acho será, que... Né? Que é pra traumatizar qualquer criança desavisada aí que vá ao cinema, né? É.
Esperando.
Se você está aqui...
Quem tem pet em casa, viu?
Pra ouvir.
Quem
é, isso, então, tem isso também. Eu acho que também por isso que eu fiquei muito sentida, porque eu fiquei pensando nos meus gatos, enfim.
É.
Mas se você está ouvindo isso, tem criança e ainda não foi ver, né? Não foi levar, leve em consideração.
É, sei lá, pega outras opiniões aí, né? Vai pensar. Mas assim, a coisa que eu mais gosto desse Guardiões, que eu acho que ele tem o bom... Tem menos humor, né, que os outros, mas ainda tem o bom humor... tá ali. E tem uma coisa que o Jacobs falou também, que é verdade, né? A Marvel, às vezes, você sente muito que as piadinhas... Eu lembro que acho que até falei isso na época do Guardiões 1, que as piadinhas são salpicadas lá só pra fazer graça. E aqui não, né? Elas fazem parte dos personagens que são carismáticos. Até a Nebula, que eu odiava no primeiro filme, achava ela irritante. Você termina gostando dela, né? Ela é legal. Então...
Ela tem seu lugar.
Né? Faz parte dos personagens. O humor funciona muito.
A Mendes achava só uma piadinha ok no Guardiões 2, eu achei...
Isso,
a atriz, a Pom Clementieff, eu achei muito boa ela nesse filme.
Exatamente, cara, consegue
eles
trabalhar todos os personagens muito
bem. Que parece que eles souberam fazer o que parece que os outros filmes da Marvel tanto esqueceram. Você compara esse filme com o Quantumania, pelo amor de Deus, sabe, velho? Assim, o Don't Be Addicted to Quantumania.
Nossa,
é um negócio
totalmente esqueceram o que é o Homem-Formiga, né?
Aquele TCC que o pessoal botou no cinema? Sei.
Mas antes de ir para os spoilers, de verdade, agora eu só queria falar uma última coisa.
Agora sério.
Agora sério. Duas coisas, aliás, que aí eu chamo pros spoilers. O que eu gosto muito do Guardiões é que ele tem uma, digamos, uma sofisticação nos temas, né? Que eu acho que não é pra qualquer um fazer esse tipo de coisa no cinema, ao mesmo tempo que ele mantém aquela vibe caótica, piadas, né? Humor e piadas, muito bem, assim. Então ele consegue trafegar e navegar nessas duas coisas muito bem. Ah, fazer humor, fazer a piadinha, mas ao mesmo tempo, ó, tem coisa séria aqui, sabe? Tem coisa que... Não é brincadeira. Então, eles conseguem fazer isso muito bem. E pra gente, pros spoilers, o final, eu não sei se eu gosto tanto, não, tá? Mas é isso. Deixa pros spoilers.
Vamos!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud!
Silent
Painted people!
Muito bem. Só rapidamente.
Aí, amigo.
Não, o final, vai né? Ver. Que é a cena. Que pra mim, eu acho que isso é muleta, sabe? Você terminar uma cena com um filme com festa e dança, sabe? Eu acho que pra mim.
É meio Star Wars.
É, é muito casamento, sabe? Cena de novela da Globo, cena, assim, que todo mundo termina.
Grávida, né?
Exato. Isso. As mulheres vestidas de branco, grávidas, dançando numa música. Eu acho que isso é como. É um jeito de acabar comum, assim. Entendo o apelo, acho também, gosto bastante da música e tô envolvido e emocionado com os personagens naquele período ali, mas eu acho que é um pouco às vezes apelar, né? Mas enfim, não transforma o filme ruim, tá? Não deixa o filme pior, eu só... Não é...
Não é o seu preferido, né?
Isso.
Eu vi um vídeo no TikTok da... Eu tenho começado muitos assuntos assim. Vi um vídeo no TikTok que era a Florence Welch, né?
Ela
a cantora
mesmo.
Florence The Machine. Né?
A Florence do nome.
É,
a Florence The Machine, é ela.
A Florence The Machine, né? Tá escrito ali na RG dela. É ela chorando muito numa exibição fechada que devem ter feito pra ela. É, com o final do filme. É ela, assim, tipo, se debulhando pra caralho em lágrimas. E eu achei muito engraçado porque, cara, essa música, ela saiu, ela fez sucesso, ela é emocionante. Aí ela ficou batida, aí ela virou música de formatura que ninguém se importava mais, né?
De casamento.
Virou todo um ciclo. Que nem aquela música do Let the Seasons Begin, que puta que pariu, também tocou até não poder mais, aí todo mundo enjoou, e aí, enfim. Uma música batida como essa, que ela mesma, né? Pô, ela que canta, né? Ela é a pessoa que mais tá cansada. Uhum. Ela se emocionar com isso, eu achei super diferente. É, pra mim, Merigo, eu entendo o que você tá falando e eu tô 100% aqui pra essa parada da muleta. Mas por que que eu não acho que dessa vez eu senti que era muleta? Porque música sempre fez parte do filme, não só como trilha sonora. Mas do jeito que o Peter Quill se relacionava com aquilo, né? Era a única coisa que ele tinha. E depois, né, essas músicas foram passando de outro jeito. Não tá só tocando na nossa cabeça, né? Uhum. Enquanto a gente vê o filme. Eles se relacionam com isso. Eles cantam isso. Ele fica brigando por causa do Zune dele lá, aquele...
Isso.
Que ele fica querendo, né?
E não é então, um streaming, são as músicas que estão ali, né? Ele só pode ouvir aquilo.
Isso, né? Como a gente fazia na era medieval. Então, eu acho que faz sentido ali, e quando toca, né, pra todo mundo e tal. Mas eu também concordo que Dog Days Are Over é sacanagem.
Né?
É apelão. Mas eu adorei. É, aproveitando o ensejo, cara, as cenas dos bichinhos... Assim, peraí, antes das cenas dos bichinhos. A expressão que eles construíram pro Rocket de medo, de bichinho com medo... quando ele é filhote, me deixou muito, muito zoada, cara. Porque eu olhava pra ele e eu tinha vontade de chorar. Não tava acontecendo nada, assim. Uhum. Além do fato dele estar ali preso, né? E tal, não tinha ninguém batendo nele. E eu já tava com... Porque é cara de bichinho. Se você tem, você já viu um animal na sua vida, né? Se você tem um mínimo de empatia, você fica com o coração na mão vendo aquela carinha. E depois, o que eu acho que é um pouco o fetiche de sofrimento? É ficar acessando de novo esse trauma, né? Então, assim, durante o filme a gente vai voltando, né? Pra ver o que aconteceu, depois e depois do Rocket e tal. Eu não sei se a gente precisava ter ido... E eu sei que é bem pessoal isso, tá? Eu não sei se a gente precisava ter ido tanto ver... Talvez umas duas, uma inserção a menos, talvez tivesse sido mais interessante. Porque embora isso construa um laço maior, ainda mais forte, porque o Rocket já é um personagem que todo mundo adora. É, apesar de ajudar nessa construção, eu sinto que eu às vezes fiquei meio tipo... Mas vai logo então vai me mostrar a tristeza. Então eles sonhando juntos, e aí falando do céu, e aí depois... Porra, a galera toma tiro, bicho. Que é isso, cara? Tiro assim? Caralho! Eu não acho... Assim, eu não acho ruim. Entendam bem. Eu não quero ter uma posição conservadora,
sim,
né? De... Não, pode
você não
ter
quer higienizar,
coisas,
né? O negócio.
É, não é isso. Mas eu achei que, pra mim... passou um pouquinho ali do que eu talvez tivesse feito, fosse eu, Beatriz Gunn, né? no comando do negócio.
Próxima Nepo Baby de Hollywood aí.
Exatamente, né? Então, assim, porra, mas tem isso. O que eu achei, às vezes, chato? Eu acho o Peter Quill um cara muito mala. E eu acho 100% que eu estou projetando o que eu acho do Chris Pratt nele.
É verdade.
Eu assumo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não acho que eu... Não vou ficar aqui me defendendo de uma coisa que eu sei que é verdade. E nesse filme, ele tá ali, né... Como o Ghost falou, né? Ele sofre as consequências do que aconteceu no esqueci o nome.
Guerra Infinita e Ultimato, no caso, né?
Ultimato. Isso. Então ali ele tá... Por que demorou muito esse filme? Ver ele remoendo ainda a história da Gamora é meio...
É...
Cara, mas passou muito tempo, que nem a Márcia Sensitiva, né? 2 anos já. Ah, não, não é. É a Carol Conká. 2 anos já.
Supera.
Vai viver. Pelo amor de Deus, né? Vai fazer um... Não sei, um... Você já tentou fazer sudoku? Sei lá. Eu fiquei com uma impressão de que se arrastou por tempo demais, mas eu também sei... Que é por causa do tempo real, né? Entre esse, a vez que eu vi o filme e depois agora que esse saiu e tal. Num geral, as cenas de luta não, eu não engajo. Mas aí eu sei que é porque também eu já não engajo muito com essa fórmula da Marvel do resgata aqui, pega dali, pega de lá, aí dá uma pirueta, aí vai não sei o quê, aí cuidado! E aí, então essa coisa rocambolesca da hora da luta, que não sei o quê, e aí é muita ação e tal, eu já fico meio... Tá bom, vamos logo lá pra história, já entendi. Adorei. Então, eu entendo também, né, pra pessoa que tá ouvindo, que talvez se sinta meio tipo, porra, mas essa aqui é a hora mais legal? Tem a ver com a minha paciência pra esse tipo de sequência, né?
Uhum.
Então, a sequência grandona da luta, eu fico meio entediada. Mas, no final das contas, eu amei que é um filme, assim como o primeiro, assim como o segundo, e assim como eu já falei várias vezes no Cinemático, um filme que foca no amor fraterno é um filme que sempre vai me emocionar. Sempre vai me deixar pensativa, sempre vai me fazer pensar nos meus amigos, nas relações que eu criei, na minha família escolhida, né? A família que eu criei fora dos laços de sangue. É, Guardiões da Galáxia faz isso muito bem e não deixou de fazer dessa vez. Então, apesar desses pequenos pesares, que são muito mais, tem muito mais a ver com o estilo da Marvel do que com a história em si... eu achei o saldo positivo, eu terminei... Quando tem aquela parada, né? Pô, mas o Drax é burro, né? ele é estúpido, pelo amor de Deus. É tipo, não, mas ele tem um papel aqui, né? Todo mundo tem um papel isso, né? no grande esquema das coisas,
universo.
Da gente estar junto, da gente estar em equilíbrio, da gente amar, abraçar as pessoas... Que a gente julga que merecem o nosso amor e o nosso abraço do jeito que elas são. E não por um potencial que talvez você projete ou enxergue, enfim. Então essa parte toda, pra mim, é que vai sempre valer a pena, cara. E é muito fofo. No final também, né, que o Peter Quill will return, né? Puta que pariu, é uma ameaça isso, caralho? Então tem aí,
bem.
Né, muita coisa pela frente. Mas falando com spoilers e dessa maneira... Tamo aí, tamo bem.
Jacobs, e você? Qual spoiler você quer trazer? Eu queria que você comentasse sobre o nosso amigo Warlock lá, que no fim das contas é o
quê? Ah, o Homem Dourado, né? Parece do SBT.
Vamos começar por ele, assim. Uhum. Ele é justamente o personagem que eu mencionei que eu acho que não funciona. Uhum. E é engraçado você ver as entrevistas do James Gunn. Ele fala abertamente que ele foi o personagem mais difícil de incluir nesse filme. Ele é... Incluso, eu acho, nesse filme, muito porque tem uma pontinha solta pra ele no final do 2. E eu acho que a Marvel quis, né?
Uhum.
A Marvel queria esse personagem pra poder usá-lo depois. E tudo com ele, assim, não... Eu até acho que o ator lá, o esqueci o nome do rapaz lá, que fez aquele episódio interativo péssimo do Black Mirror, mas enfim.
O Bandersnatch, né? Esse episódio.
Nossa, é bom. É Will Poulter o nome do rapaz.
Boa, boa,
é. Eu até acho que ele vem pro jogo. É. Ele vem disposto a brincar, digamos assim. Mas eu acho que as cenas dele podem até às vezes funcionar sozinhas, mas não funciona dentro do todo, assim, sabe? Não gera bem dentro do todo. E eu diria o mesmo pra muito material do Peter Quill da Gamora. Eu vou dizer que eu não tenho muito problema com o Peter Quill como personagem. Ele é um babacão? Ele é um babacão.
Eu acho que melhorou
acho que
bem,
que,
né? Deu uma evoluída.
That's the point. Essa é a ideia. Uhum. Essa é a ideia, que ele seja o mesmo. Assim, eu não tenho muito problema com ele como personagem. O que eu achei cansativo foi... Todo o material dele indo atrás da Gamora e a Gamora não dando bola pra ele é basicamente o que a gente viu no Guardiões da Galáxia 1. de novo.
Ah,
sabe?
Sim.
Eu não me... Não me não, 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 sabe, eu não bati muito na ideia de ainda tá remoendo lá o Vingadores. Eu achei até bom que alguém finalmente admitisse, que ele mesmo admitisse que ele lascou o universo quando ele teve um ataque de raiva.
Uhum.
É, mas eu acho que o que mais cansou foi, tipo, cara, eu já vi exatamente essa mesma dinâmica de personagens dois filmes atrás.
Uhum.
Aí isso me cansava. E particularmente a cena ali na Nova Terra, na Counter Terra lá, na Contra Terra, tudo ali foi um mundo além do necessário. Eu acho que toda a criatividade que tem no design de produção, nos acontecimentos, nos personagens, no fluir da ação, quando a gente tá lá naquele planeta de carne, ou sei lá como é que é, se não é um planeta, o que é que é aquilo ali, falta na Contra Terra. Eu achei ali um momento onde parece que o Gunn ficou meio que sem ideia. E aí
ficou esquisito.
O filme parou de funcionar um pouco. Agora, o que é que eu acho que é legal? Eu acho que todos os atores, e eu vou incluir o Vin Diesel como Groot, e eu vou incluir, claro, o Bradley Cooper como Rocket, eu acho que todos eles são muito bons nesse filme. O Dave Bautista, acho que sempre soube fazer muito esse tipo de humor.
Ele é consistente, né?
Ele é muito, exato. Aí ele entrega aqui. Eu acho que a Karen Gillan, que faz a Nebula, e a Paul Clemente da Mente, são surpreendentemente ótimas nesse filme. Assim, eu gostei demais das duas. E esse filme tem uma coisa que é raríssima em filmes da Marvel hoje em dia, que pra mim teve um ótimo vilão, especialmente por causa da atuação do Chukwudi Iwuji, que é o ator que interpreta o Alto Evolucionário, que ele tá entregando
tudo,
toda tá a emoção bom. Que ele pode entregar dele pra esse personagem.
O homem tá malvado, tá. Né? Malvado no osso ali.
É, e ele, os gritos dele, você sente um abuso, sabe? Nos gritos dele, que é pra ser abuso psicológico mesmo.
Ele tem um objetivo que é muito mais, assim, pra mim, né? Fácil de ser mais palpável, né? Do que chegar simplesmente mais um vilão, não quero destruir todo o planeta e todo mundo e o universo. Não, ele não, ele até fala, tem uma cena que ele fala isso, né?
E até a temática, né?
Ele falou, não quero destruir o universo, o planeta.
Porque assim, entrando no que é talvez assim, a minha tese pra esse filme, né? Eu escrevi lá pro Chip sobre isso. O James Gunn, ele mencionou que a história do Rocket é a história dele. Ele tweetou isso quando o filme estreou. Ele falou, a história do Rocket é a minha história e por isso tô muito feliz de estar fazendo aqui o Guardiões 3, porque eu posso contar a minha história. E eu acho que ele não tá exagerando. A gente fez... Eu fiquei muito feliz que a Bia trouxe no começo do programa a carreira do James Gunn aqui, porque a carreira do James Gunn é uma carreira montada em terror, em pornografia, em exploitation, em paródia, num sarcasmo bem ácido de Hollywood. É como se ele fosse perpetuamente aquele menino que tá do lado de fora da festa olhando pra dentro. E o que é o Rocket nos Guardiões da Galáxia, se não isso? E o que é o tom dos filmes também, se não isso? Por isso que eu mencionei que eu acho que os filmes vão ser honestos a cada passagem. É do Guardiões 1 pro 2, do 2 pro 3. E aqui a gente chega num filme que literaliza esses temas que o James Gunn tem interesse. A ideia dos excluídos, das bizarrices, dos freaks, né? Das criaturas estranhas, daqueles que são diferentes e por isso não são aceitos. Esse filme literaliza isso com um personagem que o Rocket pontua no final. Você não quer deixar as coisas perfeitas, você só não gosta de como elas são. E literaliza com no momentinho ali que o Rocket vai pro céu dos animais, com a Lyla dizendo pra ele, sempre foi a sua história. E eu acho que sempre foi, de fato, a história do Rocket, sabe?
A história do céu dos animais é foda de triste, cara.
É bronca, né? E literaliza pra mim isso, deixa visível isso. É quase como se o James Gunn virasse pra carreira dele e dissesse, eu era esse cara com raiva, eu era esse cara que era capaz de fazer aqueles tweets lá que eu fui demitido. E talvez por aceitação de outras pessoas, como é o caso do Rocket nos Guardiões da Galáxia, ele mudou. Ele passou a ser um cara muito mais carinhoso, ele passou a ser um cara que celebra mais do que critica. E o filme literaliza isso. Então o filme tem problemas, o filme tem defeitos, o filme tem coisinhas que são defeitos típicos da Marvel e tem coisinhas que são defeitos típicos desse filme e tem coisinhas que eu acho que podiam não estar lá, algumas besteirinhas, mas acima de tudo ele trabalha tão bem em todos os personagens principais, em especial Rocket, e ainda mais quando a gente compara aí com essa questão extra filme pro James Gunn, que cara, é muito difícil pra mim não sair do filme me sentindo muito feliz, sabe? Muito, ele flerta tanto com a morte desses personagens e os fãs criaram na cabeça que o Rocket ia morrer ou que alguém ia morrer nesse filme.
Eu entrei mesmo.
Certo de que era o... Se eu fizesse um bolão de aposta, eu tinha apostado no Drax, porque eu achava que o Rocket tava muito óbvio. E chegou um ponto que isso tá tão presente na divulgação do filme, nas teorias de fãs e até no texto do próprio filme, com a quantidade de experiências beirando a morte que os personagens passam,
isso.
Que foi um choque pra mim todos eles ficarem vivos.
E
um
choque morreu também. Porque, caramba, ninguém morreu.
É, né?
Eu me senti aliviado e eu acho que essa foi a intenção dele. Foi fazer você sentir realmente uma história que os níveis de risco emocionais são palpáveis. Você sente, alguém sim, pode morrer aqui. É, e eu gosto total. Desses personagens, então eu não quero que eles morram. Então quando termina eles não morrem, cara... Aí eu falei, ele entregou muito bem. O filme, pra mim, não é melhor que o primeiro. Eu acho que é melhor que o segundo.
É,
mas, poxa, eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou sentir tanto num filme de Yeon-min.
É, eu queria... Nessa a cena do Peter Quill, eu queria lembrar uma coisa que eu lembrei agora. Me lembrou muito a cena da nova trilogia do Star Wars, da Leia no espaço. Quase...
Ah, é verdade.
Quase que vai, mas não
e
vai.
Aí, alguém vai lá e volta.
Na hora que aquilo começou a acontecer, eu até pensei, eu falei... Ai, talvez ele não vá morrer, porque, enfim, teve essa coisa que eu achei parecida.
Ó, antes da gente dar notinhas, queria só rapidamente comentar as cenas pós-créditos, né? Temos duas, né? Tem aquela do Rocket assumindo... Uhum.
Tem a ameaça liderança. Que a Bia falou.
A ameaça, inferno.
Ah, sim, sim. A ameaça que é do Peter Quill vai voltar... Que essa é a primeira,
é
né?
É a segunda. É.
Não, essa é a segunda?
Na segunda, eu inverti a ordem.
É, essa é a segunda cena que Peter Quill retornará. E aí ele tá na casa do vô dele, né? É, lendo lá. Inclusive tem a referência ao especial de Natal, né? Do Kevin Bacon, né? Mas tem essa primeira cena que é muito legal do Rocket sendo o líder ali do grupo, né?
Os novos Guardiões.
Isso, os novos, exatamente. Enfim, mas é isso, né? E fica o que, que isso fica de promessa pro futuro? É, fica em...
Cara,
a Disney deixando portinha aberta.
É o que
aberta,
eu falei, boa sorte.
A porta aberta.
Boa sorte pra quem encarar, sabe? É, tudo, eu acho que tirando o Thor Ragnarok, que mal tem a presença dos Guardiões da Galáxia, o Thor Amor e Trovão, perdão. Tudo dos Guardiões da Galáxia foi escrito pelo James Gunn. James Gunn escreveu as cenas do Guardiões da Galáxia nos dois Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita. Pô, assim, beleza que vai ter lá os personagens e tá a porta aberta pra quem um dia quiser continuar a história desses caras. E eles certamente vão aparecer em Vingadores, Guerras Secretas e afins. Boa sorte. Eu acho que esses personagens estão muito, muito interligados com o diretor deles agora.
Então é isso, vamos dar notinhas?
Vamos.
Jacobs, começa aí, já que você começou dando opinião.
Eu tô bem positivo pro filme. Talvez eu mude reassistindo. Eu preciso rever. Porque ele é um daqueles filmes que na primeira ida a emoção fala muito,
é,
né?
Isso,
então depois eu preciso ver de novo pra talvez, é, sabe? Eu, talvez. Então, dando o caviar aqui, que eu possa um dia diminuir um pouquinho a nota. Mas eu vou dar uma nota 4 por enquanto, que é uma nota muito alta comparado ao que eu tenho dado pros filmes da Marvel recentemente. É, mas eu acho que tá assim, sabe? Como um filme que é melhor que o 2 e pior que o 1, eu acho que tá uma nota que eu consigo aceitar.
Muito bem. E você, Bia?
Nota 3,5 para Guardiões da Galáxia, volume 3.
Muito bem, eu também vou de 3,5, fazendo a escadinha, né? Eu fui 4 pro 1, 3 pro 2 e 3,5 pro 3.
Justo.
Muito bem. Precisa fazer conta, Bia? Eu sou ruim de matemática para descobrir a média.
Ah, mas... Hoje em dia tem uma...
É só botar na barra do Chrome. 4 mais 3,5 mais 3,5 dá 11. 11 dividido por 7, ou por 3, dá 3,6.
3,5, né?
É verdade, 3,5. Muito bem. É isso aí. Lógico, duas pessoas eram 3,5, uma deu 4, era meio óbvio. É, tem que chamar alguém, né, que entenda de exatas para esse programa, porque nós, claramente...
Difícil, viu?
Não, difícil, difícil. Muito bem.
Tem? Será que tem? Você sente que tem? Será que isso não é um charme nosso?
O comentarista de cultura pop que entende de exatas é uma figura rara.
É um charme, é um charme. É um superpoder, né? Faz parte. Muito bem, então é isso. 3,5 aqui para Guardiões da Galáxia Volume 3. Manda e-mail pra gente no cinemático@b9.com.br. Não esqueça de seguir a gente nas redes, @cinemáticopod. Jacobs, como disse, escreveu, né, pro Chipo? Como é que é? Tem texto?
Isso. É um texto com spoiler. Eu não fiz a crítica, eu fiz mais esse texto tração da carreira do James Gunn e do Rocket. Então, quem quiser ler, já viu o filme, quiser ler, pode conferir lá.
Perfeito. Eba, muito bem. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um
muito
beijo.
Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.
Tchau,
tchau. Tchau.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.